Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 23 de outubro de 2024, às 15 horas e 7 minutos. Convido o deputado Gabriel Magno para secretariar os trabalhos da mesa e proceda à leitura do expediente sobre a mesa. Bora trabalhar, Gabriel. Menino novo, cheio de saúde, cheio de... Retificação. No dia 22 de outubro de 2024, no expediente lido neste plenário, fica desconsiderada a leitura do requerimento. Requerimento de autoria do deputado Eduardo Pedrosa, que requer a realização de sessão solene no dia 23 de outubro de 2024, às 19 horas, no auditório desta casa, para lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança e Saúde no Trabalho. Há expediente sobre a mesa. Peço ao secretário que proceda à leitura.
Boa tarde, presidente. Expediente para leitura. Mensagem número 261 de 2024 do Poder Executivo encaminha o veto parcial ao projeto de lei 1332 de 2024, que altera a lei número 6448 de 23 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a carreira, planejamento urbano e infraestrutura do Distrito Federal e altera a lei 5195 de 26 de setembro de 2013, que dispõe sobre a carreira, planejamento e gestão urbana e regional do Distrito Federal e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Mensagem número 264 de 2024 do Poder Executivo encaminha sanção ao projeto de lei número 1347 de 2024, que dispõe sobre a reestruturação da carreira técnica enfermagem do Distrito Federal e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Mensagem 265 de 2024 do Poder Executivo encaminha veto parcial ao projeto de lei número 793 de 2023, que altera a lei número 1170 de 24 de julho de 1996, que institui o instrumento jurídico da outorga onerosa do direito de construir no Distrito Federal, de autoria do Poder Executivo. Mensagem número 266, de 2024, do Poder Executivo, encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 9.217.694. Projeto de lei do deputado Yolando altera o artigo 79 da Lei 6637, de 20 de julho de 2020, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal e da outras providências. 10 indicações do deputado Joaquim Roriz, 2 indicações do deputado Pepa, requerimento do deputado Martins Machado, requer a realização de sessão solene no dia 22 de novembro de 2024, às 15 horas, no plenário, em homenagem aos grandes mestres das artes marciais no Distrito Federal. Requerimento do deputado Yolando, regulamento os artigos 79 e 80 da Lei 6637, de 20 de julho de 2020, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, para assegurar a gratuidade no transporte coletivo às pessoas com deficiência e dar outras providências. Requerimento, deputada Jaqueline Silva, requer a realização de sessão solene em comemoração ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, a ser celebrado em 25 de novembro de 2024, no plenário dessa casa. Moção, deputado Roosevelt, reconhece e apresenta votos de louvor aos dentistas relacionados em razão do Dia do Cirurgião Dentista, ser comemorado no dia 17 de outubro, às 19h30, no plenário da CLDF. Moção do deputado Jorge Viana, parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especifica pelos relevantes serviços prestados à população do DF em ocasião da sessão solene em homenagem aos 50 anos da província São Maximiliano Maria Kolbe. Moção do deputado Gabriel Magno, manifesta louvor, votos de louvor e aplausos às pessoas que especifica. Moção do deputado Gabriel Magno, manifesta votos de louvor e aplausos às pessoas que especifica. Moção do deputado Jorge Viana, parabeniza e manifesta votos de louvor às entidades que especifica pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal em ocasião da sessão solene em homenagem aos 50 anos da província São Maximiliano Maria Kolbe. É isso? Ata da sessão plenária, ata sucinta da 90ª sessão ordinária, 17 de outubro de 2024.
Peraí. Fica desconsiderado o requerimento do deputado Yolando da leitura que regulamenta.
Fica desconsiderado o requerimento do deputado Iolando, que foi feita a leitura, que regulamenta os artigos 79 e 80 da Lei 6637, de 20 de julho de 2020, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal para assegurar a gratuidade no transporte coletivo às pessoas com deficiência e dar outras providências.
Comunicado de composição de bloco. Nos termos do artigo 33 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, informamos que os deputados Pepa e pastor Daniel de Castro, ambos do Partido Progressista PP, solicitam a desconstituição da liderança do Partido Progressista, bem como a constituição do bloco A Força da Família, juntamente com o deputado João Cardoso Avante, a partir dessa data. Oportuno, informamos que o deputado João Cardoso Avante assumirá como líder e o deputado Pepa, do PP, assumirá como vice-líder. Nesta oportunidade, os parlamentares supracitados solicitam os préstimos de Vossa Excelência no sentido de providenciar o registro e a atualização dos domínios e canais institucionais de comunicação, bem como a publicação no Diário Oficial da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Agradeço a atenção dispensada, renovando o protesto de estima e consideração. Publique-se. Dispenso a leitura. Você leu aí a ata? Dispenso a leitura da ata e indico se algum deputado deseja retificar a ata lida. Não havendo pedido de retificação e como já é de conhecimento de todos os deputados, dou como lida e aprovadas as referidas atas. Tem quórum? Não havendo quórum para deliberar, declaro suspensa a sessão por 15 minutinhos. Está ali. Alguém pegou meu óculos? Eu estava com ele aqui. Reabro a sessão, dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes. Convido o deputado... deputado Chico Vigilante, para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu estou vendo aqui uma publicação do governador Ibaneis Rocha, governador dizendo que vai dispensar no Distrito Federal a cobrança do DPVAT. O governador é um advogado, outro dia ele até falou aqui dessa tribuna de que seria interessante que os partidos escolhesse advogado para ser candidato. E eu quero dizer aqui, dessa tribuna, para o governador, que a cobrança do DPVAT não depende de autorização ou de desautorização de governadores. DPVAT é uma lei federal, que serve, inclusive, para ajudar na contribuição para o SUS. Gostando ou não do imposto, é quem paga, no caso de acidentes, de moto, de carro, do que quer que seja. E o governador não pode dispensar a cobrança, porque é lei federal, aprovada pelo Congresso Nacional. Se ele dispensar a cobrança do DPVAT, deputado Ricardo, é crime de responsabilidade. Mas aí ele quer dispensar a cobrança do DPVAT, entretanto, mandou um projeto que foi lido aqui ontem, pedindo autorização para mudar a LDO. Na verdade, a gente sabe o que está embutido nessa autorização, que estava sendo pedida e nós vamos trabalhar contra, é porque eles perderam o prazo para apresentação do projeto de reajuste da taxa da limpeza pública e da CIP, que é a contribuição de iluminação pública, perderam o prazo e agora querem que a gente altere a LDO para reapresentar o projeto dessa cobrança. Porque como eles perderam o prazo, vão ter que cobrar da CIP e da taxa de limpeza pública o... vai ser cobrada pelo INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. E certamente eles querem cobrar mais. Aí estão pedindo autorização e a nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, já está se posicionando contra. Nós não vamos alterar a LDO, porque não precisa. E é para querer meter a mão no bolso do contribuinte. Dito isso, quero abordar um outro ponto. Nós estamos vendo o tanto de chuva que está acontecendo no Distrito Federal. Aí o Distrito Federal não se preparou para as chuvas que estão acontecendo e também, deputado Ricardo, que preside a sessão nesse momento, não se preparou para combater os mosquitos da dengue. Não contrataram o número necessário de pessoas, dos agentes de endemia, que cuida efetivamente da questão da dengue. Portanto, nós poderemos ter uma pandemia de dengue novamente no Distrito Federal. E só quem já teve dengue, eu tive duas. Brasília, por enquanto, tem 4 cepas. Você pode pegar até 4 vezes. Eu já peguei 2 vezes e não quero pegar mais nenhuma. Primeira vez, Ficou eu e minha esposa, que pegou ela, pegou dengue também no mesmo dia. Acho que a gente deve ter ido num lugar que estava infestado de mosquitos no mesmo lugar. É uma lástima a doença. Uma das coisas piores que eu já tive na minha vida foi a dengue. E ainda estou com sorte porque eu e minha esposa escapamos vivo da dengue. Mas teve muita gente que morreu em função da dengue. Portanto, é preciso que o Distrito Federal, que o governo do Distrito Federal, que a Secretaria de Saúde, combata efetivamente os focos que vão aparecer. Na verdade, tinha que ter cuidado disso nos meses de julho e agosto. Era o período que teria que ter cuidado para não ter os focos de infestação de dengue no Distrito Federal. Portanto, fica aqui a preocupação, vou estar falando mais vezes a respeito desse assunto, espero efetivamente que o governo do Distrito Federal tome providência para que a gente não seja tomado de dengue novamente. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Ainda pelo comunicado de líderes, chamar para fazer uso da palavra aqui pela ordem, deputado Max Maciel.
Presidente, deputado Ricardo Vale, presidente dessa sessão, todos que acompanham a gente aqui pelo plenário e pela TV Câmara Distrital. A fala do nosso bloco pessoal PSB, deputado Ricardo Vale, vai de uma notícia que já foi postada no ano passado, voltou a circular este ano, está valendo como orientação pela Embaixada dos Estados Unidos, que coloca algumas cidades do Distrito Federal como advertência para aquelas pessoas que vêm dos Estados Unidos e que topam visitar o Brasil, evitar alguns lugares. E quais são um desses lugares aqui no Distrito Federal? O Paranoá, São Sebastião, Santa Maria e Ceilândia. Bem, obviamente que cada país decide como deve ou não orientar a sua população a chegar num país. Certamente, nós devemos aqui pensar numa articulação de bilateral entre países, se a gente também vai fazer a recomendação de não visitar alguns estados nos Estados Unidos, algumas cidades nos Estados Unidos, né? Será que eles vão querer que a gente não vá no Bronx? Logo, o Bronx, berço fundamental do hip-hop? Pelo contrário, embaixada, nós queremos fazer cada vez mais intercâmbios para aprender e trocar, sobretudo com a população negra, que passou por um processo tão escravocrata também no país. Mas quando a embaixada sinaliza para o conjunto da população e dos seus cidadãos de evitar vir no Distrito Federal e conhecer determinadas cidades, eu não estou aqui querendo fazer uma fala contra a embaixada. Pelo contrário, eu quero dizer à embaixada e todos aqueles norte-americanos a oportunidade que vocês estão perdendo de não vir visitar algumas cidades do Distrito Federal. De não visitar, por exemplo, a Ceilândia. Ora, meus amigos, se vocês quiserem, nós podemos fazer um belo de um rolê. Temos vários desafios, sem dúvida nenhuma, como o país de vocês também tem. Mas quem sabe, vindo aqui na Ceilândia, num sábado à tarde, vocês possam almoçar com a gente na Feira Central de Ceilândia. De repente, descer na Casa do Cantador, que foi durante muito tempo uma das únicas obras de Oscar Niemeyer fora do eixo plano piloto, para dançar um forró no Sabadão do Forró, Chico Vigilante. Eles perdem a oportunidade de ir na Fazenda Guariroba conhecer a origem, perde a oportunidade de dançar um bom samba na Praça da Bíblia, de comer uma boa comida também na Praça da Bíblia. Perdem várias oportunidades de conhecer uma das maiores cidades do Distrito Federal, de visitar, inclusive, tantos e tantos outros festivais. Nós podemos falar de Santa Maria, do Paranoá, mas eu quero chamar a atenção de São Sebastião. Olha o que os cidadãos norte-americanos perdem em não conhecer São Sebastião, e eu quero aqui fazer uma propaganda mesmo. De um projeto de tantos parceiros e parceiras, mas aqui eu quero registrar a Aline Carina, que é um ativista de São Sebastião e que elaborou um projeto chamado Sebas Turísticas. Está aqui, ó. Ela fez um desenho de tudo aquilo, inclusive que nós, moradores do Distrito Federal, não reconhece a potência que é a cidade de São Sebastião. Eles perdem a oportunidade de conhecer a Fazenda Taboquinha, perdem a oportunidade de ir no Clube do Dino. Sabia que nós temos um clube temático na região perto do Morro da Cruz, que se dá para levar sua família para visitar e curtir lá à vontade, um parque temático? Eles perdem a oportunidade de fazer a rota das ruínas históricas, das olarias, que tiraram os tijolos para conhecer a capital federal. Eles perdem a oportunidade de conhecer o Quilombo Mesquita, a Praça do Reggae, perdem a oportunidade de conhecer também ali o Parque de Exposições, deputado Rogério Morro da Cruz estava aqui agora há pouco, que tanto defende também essa cidade. Isso tudo está aqui, ó, o Rancho Aguilhada, vocês podiam conhecer, né? Está aqui tantos e tantos outros lugares e artistas, tudo no roteiro Sebas Turísticas. Quando um país diz que dentro da capital do país, que evita que o seu cidadão visite esses lugares, eles reforçam o estereótipo que essas cidades estão sujeitas. As nossas cidades, elas não são violentas, pelo contrário, elas sofrem violências. Sofrem violências por ausências de um Estado presente para garantir mais transporte, qualidade, mais acesso à cultura, mais acesso ao lazer, fazer com que essa rota segue no catálogo. Senhoras e senhores, imagina se esse catálogo tivesse na rede hoteleira, distribuído às embaixadas, para que elas visitassem a área rural, urbana, ecológica e sustentável do Distrito Federal, e não fazer esse tipo de promoção, que a gente poderia aqui fazer um monte de promoção também, do porquê evitar ir aos Estados Unidos. A gente pede, primeiro, presidente, para concluir, que a Embaixada dos Estados Unidos reveja a sua posição, e que topa aqui a gente coloca o nosso mandato à disposição de vocês, que nós já fizemos parcerias em intercâmbios e já recebemos pessoas e cidadãos norte-americanos na nossa cidade e foram muito bem recebidos, visitando a Praça do Cidadão, visitando os bailes que acontecem lá, indo a tantos lugares. É assim que nós vamos desenvolver o turismo e a sustentabilidade. Não pensem vocês que Brasília é só esse avião careta com a esplanada que é fechada o final de semana. Existe vida fora do avião e a gente pode provar. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Marcos Maciel. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Presidente, eu tenho lutado aqui muito para a gente melhorar esse espaço ali que é destinado à imprensa. Só que eu trago uma reclamação para Vossa Excelência, que além da gente não melhorar, piorou o espaço ali dos trabalhadores da imprensa. Eu não sei por ordem de quem que tiraram as cadeiras, deputado Ricardo, onde eles ficavam sentados lá. Portanto, eu vou insistir que melhore o espaço, mas eu encareço a Vossa Excelência que determine a volta das cadeiras para os profissionais da imprensa que fica ali naquele quadradinho ali. Não está correto tirar as cadeiras para o pessoal ficar em pé ali? Eu vi agora, estava conversando ali com a jornalista do Metrópolis, ontem tinha cadeira, hoje não tem mais. O que foi feito com as cadeiras? Botaram aonde as cadeiras? Por que tiraram as cadeiras? E que devolvam imediatamente as cadeiras. E quero saber de quem foi a ordem para tirar aquelas cadeiras.
Beleza, deputado Chico. Vamos ver aqui com a terceira secretaria para a gente tentar dar uma reestruturada nisso. Mas, de antemão, já vou pedir para que as cadeiras voltem para cá. Eu vou fazer essa solicitação, porque também não entendi o porquê de levá-las. Dando continuidade ao comunicado de líderes, passo a palavra para o deputado Gabriel Magno, pela minoria. Que será um dia a maioria.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas as pessoas. Presidente, me traz aqui dois assuntos que eu gostaria de comentar. Um, o deputado Chico muito bem colocou. Está tendo no Brasil um movimento de governadores da extrema-direita que tentam criar mais uma narrativa falsa, que agora começam a dizer publicamente que no seu estado não vão cobrar o DPVAT. Aí hoje, o governador Ibanez, se aliando a essa turma da extrema-direita, também reproduz uma falácia, uma mentira. Ele que se gaba tanto do conhecimento das leis, chegou a dizer aqui essa semana que para governar Brasília tinha que ser advogado, porque o problema jurídico, ele não sabe a própria Constituição da República. Não pode fazer isso. É jogar para a galera, é discurso fácil. E outra, do ponto de vista do papel do Estado, quem é que vai garantir o direito, o seguro, inclusive que as pessoas acionam o próprio Estado e que o DPVAT garante? O governador, na campanha, até chegou a dizer que política social ele faria porque ele é milionário, e aí ia usar dinheiro do bolso, ia conseguir casa com dinheiro próprio, não ia mais derrubar, e o governo dele é o oposto disso, é negação de direito e negócio para poucos. Então, aqui mais uma vez repudiar, não precisa disso para fazer e defender aquilo que ele acredita, que use da verdade, tenha compromisso com a verdade, mas fundamentalmente com a cidade. E quero, presidente, aqui fazer um chamado e chamar também a atenção. Porque no Congresso Nacional, hoje tramita uma PEC, que é a PEC 66, que foi proposição de senadores, deputado Chico. E a PEC 66, a partir de algumas emendas, também conectadas com essa turma que gosta de negar direitos, é muito grave para o conjunto dos trabalhadores no Brasil, principalmente dos servidores públicos. Porque ela mexe mais uma vez com a aposentadoria dos servidores públicos. Ela quebra também um princípio constitucional do Pacto Federativo, porque obriga os estados e municípios que resistiram à emenda constitucional da reforma da Previdência do governo do inelegível Bolsonaro, que aumentou a idade mínima, que aumentou o tempo de contribuição, que aumentou a alíquota dos servidores, aqueles estados e municípios que não aumentaram pela PEC 66 serão obrigados a aumentar. Então, tem um problema já de origem. Quebra um pacto fundamental constitucional, que é o Pacto Federativo, da sua ilegalidade, gera insegurança jurídica. E condena os servidores públicos. Serão 7 anos a mais para os servidores poderem aposentar. O tempo de contribuição para poder aposentar com 100% da média passa a ser de 40 anos. Diminui os valores da previdência desses servidores. É uma condenação para quem está na ponta, professores, professoras, enfermeiro, para os médicos, para os técnicos de enfermagem, assistentes sociais, para a segurança pública, para aqueles e para aquelas que dedicam o tempo, a vida, a energia para cuidar da população, mesmo quando tem governos que não cuidam, que odeiam, inclusive, direitos. Então, amanhã, presidente, as centrais sindicais, a Central Única dos Trabalhadores e a CUT está convocando o conjunto dos trabalhadores para um dia nacional de paralisação e aqui, no Distrito Federal, um ato, a partir das 14h30, no Congresso Nacional, para pressionar os deputados e deputadas da Câmara Federal a não permitirem esse ataque, esse retrocesso que é a PEC 66. E quero lembrar que aqui no Distrito Federal, em 2019, o Ibanez tentou aumentar a idade. E foi a mobilização dos servidores, dos sindicatos, que impediu que em 2019 a gente tivesse o aumento do tempo de contribuição e da idade mínima para a aposentadoria dos servidores públicos. Não é possível que a luta dos servidores seja também agora jogada fora por um Congresso Nacional que quer mais uma vez tirar o direito fundamental de todos os trabalhadores de aposentar. Então, não a PEC 66 e o convite aqui amanhã, essa mobilização nacional e aqui no Distrito Federal, 14h30, em frente ao Congresso Nacional. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Gabriel Magno. Encerrando o comunicado de líderes, iniciamos aqui os Comunicado de parlamentares. Peço a perguntas. Ah, não, tem um deputado aqui. Algum deputado quer fazer os... Fábio Félix, com a palavra, pelo comunicado de parlamentares.
Presidente, deputados, eu estava até conversando ali com o deputado Max Maciel agora. A gente teve o deputado Ricardo Valle. Mais um caso de homofobia. Mais um homem, um jovem gay, foi agredido no Distrito Federal essa semana. Um estudante da UNB quebrou a perna, agredido por homofobia de novo. Assim, não tem mais condição. A gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Quando a gente propõe aqui nessa casa um projeto de lei que seja para discutir isso com os bares, com a cultura, com a área do entretenimento, ou mesmo a fixação de cartazes de conscientização, formação dos profissionais, aí vem um monte de deputado falando que LGBT quer privilégio aqui. O tempo inteiro, vota contra, fala que LGBT quer privilégio. Não, a gente só quer sair na rua e não quer apanhar. É isso. A gente quer ter o nosso direito à dignidade respeitado. Então, assim, é lamentável que mais um jovem gay tenha sido agredido. Ele estava sozinho, ele estava saindo de uma festa, deputado Chico, com os amigos, ele parou um pouquinho para chamar o Uber em Ceilândia e foi agredido pelo cara, e xingado pelo cara. De novo, toda semana é um caso de homofobia, de agressão, de transfobia nessa cidade, não tem condição. Nós precisamos pensar alguma coisa sobre isso. A Polícia Civil já avançou, tem uma delegacia especializada, mas é preciso conscientização, prevenção. Essa galera homofóbica, eu acho que eles são alimentados por essa máquina da extrema-direita ultraconservadora para dizer que o nosso corpo, a nossa vida não tem que ser respeitada e que eles podem fazer qualquer coisa, que eles podem agredir a outra pessoa. Não dá, não dá mais. Então, eu queria lamentar o ocorrido. Eu queria me solidarizar com a vítima, dizer que, mais uma vez, nós estamos à disposição, lamentando esse caso de LGBTfobia no Distrito Federal, dizer que nós não vamos tolerar esse tipo de coisa acontecendo, nós vamos para cima, com o Ministério Público, não vamos passar pano, porque depois os machões, quando vão para a delegacia, eles querem dizer que não era homofobia, que não era nada, que não foi bem assim, não, nós vamos para cima desses casos que estão acontecendo. A população LGBT tem que ser protegida pelo poder público. A gente quer que o secretário de Segurança Pública faça uma fala contundente em relação ao enfrentamento à LGBTfobia no Distrito Federal. Ele precisa se posicionar sobre isso e o governo cumprir a Lei 2615, de autoria da ex-deputada Maninha, que pune os estabelecimentos comerciais que não tomam as medidas necessárias. Se uma pessoa entra num estabelecimento comercial, ela está consumindo, ela é cliente, o estabelecimento também tem responsabilidade. Não dá para banalizar a violência desse jeito. A gente fala sempre isso e parece um jargão, mas para o armário nós não vamos voltar mais. A gente é LGBT no espaço público, sim. A gente ocupa os lugares públicos, privados, sim, a gente está na Câmara Legislativa, no Congresso Nacional, em todos os espaços, e para o armário nós não vamos voltar. E mais do que isso, a gente vai lutar para que tenha política pública de garantia de direitos. E nós estamos falando de um setor que está em vulnerabilidade, em situação de violência, violência. Isso é intolerável. Aqui a gente repudia a violência contra a mulher, aqui a gente repudia a violência contra a população com deficiência, aqui a gente repudia a violência outros grupos vulneráveis, a população negra, e nós não podemos tolerar a violência contra a população LGBT. Isso não quer dizer que é a bandeira partidária A ou B, não quer dizer a concepção de vida aqui, isso quer dizer que nós temos que defender as pessoas, e a população LGBT está hoje sob a mira da violência de muita gente. Isso é intolerável. E o Estado precisa se posicionar sobre isso, o secretário de Segurança e o governo do Distrito Federal, quanto antes, para que a gente possa ter medidas concretas que possam prevenir a violência, para que situações como essa não aconteçam mais. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Chamar para fazer uso da palavra a deputada Deise Amarílio.
Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Acho que até fazendo aqui uma fala de trás para frente, aqui com alguns temas, queria me solidarizar essa pauta que o deputado Fábio traz, porque eu acho que política ela é feita para proteger quem mais precisa. A política é um cuidado. Então, nós precisamos proteger as pessoas que precisam de um olhar diferenciado e um cuidado, porque, infelizmente, a gente ainda vive uma situação em que as pessoas que mais precisam passam por situações que não precisariam passar. Então, quero me solidarizar, deputado, em dizer que, graças a Deus, essas pessoas têm um representante digno e à altura. Parabéns pelo trabalho que você faz e contem conosco, inclusive com uma pessoa que é cristã, mas eu defendo e sempre vou defender quem precisa ser defendido. E o direito dessas pessoas caminharem com segurança. E já passando para a questão da mulher. Ontem nós votamos em primeiro turno, presidente, desci aqui muito empolgada para ver se a gente conseguiria terminar e votar os projetos que nós votamos ontem, hoje em segundo turno. Estamos aqui mais um dia, né, deputado Chico, fazendo aqui nossa presença, o nosso compromisso, o dever que nos cabe, que é estar aqui às terças, quartas e quintas, e um projeto importante para o Distrito Federal, onde a gente vê que a questão da mulher, a gente não consegue avançar, a gente tem uma dificuldade, não só com o feminicídio, que é algo bárbaro, porque a mulher que é morta no feminicídio, ela sofre ali e morre aos poucos por anos. A estatística mostra, até ela chegar a ser morta, ela sofre ali 8, 10, 12 anos. E a gente tem visto aí mensagens, quando a gente está no feed ali do Instagram, cenas tão tristes, né, de pessoas, inclusive várias nobres do Distrito Federal, pedindo socorro em corredores, apanhando calada dentro das casas, em briga de marido e mulher, se mete a colher sim. E se mete a colher, inclusive, falando disso desde a infância, que é o que nós estamos procurando fazer. Aprovamos ontem, em primeiro turno, um projeto que fala que os foragidos condenados, transitado em julgado, condenados e foragidos, esses covardes que não são homens de verdade, têm que estar com a cara estampada em todos os lugares do Distrito Federal de grande circulação, inclusive nas contas de água e luz, para que toda a sociedade possa ver um covarde desse e ligar para a polícia, porque lugar de covarde, de homem que bate em mulher, é cadeia. Penas duras, é fazer com que as leis que a gente já tem, que muitas são duras, virem realidade, sejam regulamentadas. E essa vai ser a nossa luta. Inclusive, estive hoje com a secretária Gisele falando dessa importância de estarmos trabalhando nas escolas, na saúde, com a transversalidade, porque os NUPAV estão sem servidor, muitas vezes com dificuldade de organograma, e também falando da necessidade de a gente lançar a terceira edição do PDPM, que é a Política Distrital para Mulheres. Ela falou que está para sair, e eu tenho cobrado isso também, para que a gente possa aí ter essas metas para o próximo triênio. Aí. Presidente, também queria aqui fazer, assim, na verdade, reafirmar esse compromisso que o deputado Gabriel levantou aqui, que é a questão da PEC que vai ser tramitada, né, essa mobilização que nós temos amanhã. Eu acho que os servidores públicos e acho que a população no geral não tem noção da gravidade. É um retrocesso, uma retirada de direitos. Inicialmente, se tinha uma previsão, desconfiguraram para que os estados possam retroagir no que nós avançamos. Aqui no Distrito Federal, a gente já deputado Ricardo, já aposenta doente. Eu já tenho uma hérnia de disco, vários colegas aí no psicotrópico da saúde. Então, a esperança que a gente tinha de aposentar com integralidade e aposentar com um pouco de saúde para desfrutar, eu acho que vai acabar. Então, eu convoco aqui, não só o Sindicato Enfermeiro, que é um sindicato que está na base brigando, estará lá, como eu estarei lá. Mas eu acho que todos os servidores públicos têm que sair aí do seu conforto, seu estado, muitas vezes a gente fica alienado, porque o conhecimento liberta, para estarmos lutando amanhã, porque isso diz respeito a todos nós. E, por último, presidente, queria aqui pedir também, um pedido à Vossa Excelência, que estive hoje de novamente com o pessoal da Vigilância Sanitária, e eu fico assustada, porque eles realmente trouxeram que existe LOA, existe LDO, existe rúbrica no orçamento para nomeação, um concurso, gente, que é como se fosse uma Anvisa do DF, né? O Visa DF, um concurso que foi feito e foi homologado em março agora de 2024 e não teve nenhuma nomeação. E eles não estão conseguindo dar CEPLAD nenhuma informação sobre essa nomeação. Eu faço esse pedido, meu nome é nomeio, eu luto aqui por nomeações, mas é um concurso que há 30 anos não era feito. Fiz a sugestão, vou pedir a Vossa Excelência, vou pedir formalmente que eles possam explicar isso aos deputados, inclusive o que eles fazem, porque às vezes não sabe o que o pessoal da Vigilância Sanitária faz. Quanto tempo foi o concurso? Há 30 anos. Para que eles possam explicar isso para a gente no colégio de líder, para que todo mundo possa ter essa ciência. Presidente, para terminar, possa ter essa ciência. E dizer também que amanhã estaremos na Secretaria de Saúde, já agradecer a sinalização da secretária que irá nos receber. E amanhã teremos outras notícias sobre a questão da luta dos enfermeiros pela isonomia, pela reestruturação. Então, nos acompanhem. E também soubemos do grupo dos concursados de enfermeiros generalistas que o déficit que a gente achava que era 1.000, está em mais de 2.000 enfermeiros, por conta das vacâncias que não foram feitas, de ampliações que não foram feitas, de nomeações tornadas sem efeito, de aposentadoria. Então, aquilo que eu achava que estava ruim, está pior. Então, hoje, o déficit, por exemplo, de enfermeiros na secretaria não é 1.000, parece que é mais de 2.000, e amanhã vamos estar discutindo isso também na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com a doutora Lucilene. Muito obrigada, e a luta continua.
Obrigado, deputada Deise. Vamos fazer assim, no próximo colégio de líderes, a gente receber o pessoal aí para que eles possam expor toda a dificuldade e as necessidades. Tá. A próxima reunião do Colégio de Líderes, deputada Deise, vai ser dia 4/11, tá bom? Pergunto se o deputado quer fazer, se algum deputado quer fazer uso da palavra. Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu volto a fazer uso da palavra em função de uma coisa que deve estar preocupando o país inteiro. Nós vimos o absurdo que aconteceu no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, quando um doente, que sofre de esquizofrenia, né, baleou 12 pessoas e matou 3. Dentre elas, o pai desse doente. Isso é uma coisa que a gente tinha notícia e via de longe. Isso acontecia muito nos Estados Unidos. E por que isso está acontecendo? É exatamente aquilo que a gente tem falado o tempo todo, que é a facilidade proporcionada pelo governo do Capiroto na compra de armas. Uma pessoa doente, esquizofrênica, tinha 4 armas em casa, com um número gigantesco de munições. Portanto, é preciso que a gente volte a ter controle sobre as armas nesse país. Aqueles que defendiam e continuam defendendo que arma não pode ter controle, teriam que ser responsabilizados por esses crimes que estão acontecendo. O doente lá, sofria de esquizofrenia, matou o próprio pai. Baleou a mãe, baleou o irmão. Portanto, são coisas absurdas que acontecem e que a gente precisa efetivamente estar preocupado. Arma, quem é que tem que estar armado? Profissionais preparados para estar armado. São os policiais, os mais variados ramos, que seja da federal, da militar, da civil. Os profissionais de segurança privada, dentre eles os vigilantes, que também estão preparados para estar armado, e ninguém mais. Até porque a arma sem controle deu no que deu lá no Rio Grande do Sul. Merece uma reflexão do país inteiro a respeito desse fato bárbaro que aconteceu no Rio Grande do Sul. Realmente lamentável, que tem que ser repudiado por todos nós.
Obrigado, deputado Chico Vigilância. Vossa Excelência tem razão. Não só episódios como esse, mas muito feminicídio tem sido provocado por arma de fogo. Tem muita gente aí que comprou armas, muitos CACs, principalmente aqui no Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal tem muita gente armada e é preciso que o Distrito Federal faça uma política diferente do que foi feita no Brasil durante o governo do ex-presidente e inelegível agora, Bolsonaro, que distribuiu armas para todos os estados, facilitou a compra, diminuiu impostos, inclusive, armou a população, e a gente está vendo aí esses episódios aqui no Brasil, coisa que a gente só via nos outros países. Então, aqui no Distrito Federal é possível fazer uma política de desarmamento, o GDE, o Governo do Distrito Federal, inclusive tem um projeto de minha autoria tramitando aqui na Câmara Legislativa que dificulta a compra de arma e a distribuição aqui no âmbito do Distrito Federal. Hoje nós estamos vendo acontecendo aí no Rio Grande do Sul, enfim, mas daqui a pouco pode acontecer aqui. Aqui tem muita gente armada, fruto dessa política nefasta de que achar que armar o cidadão vai proteger ele. Quem tem que estar armado é a polícia, apenas a polícia. O cidadão comum não tem que ter arma. Não dá certo. Inclusive, tem pessoas que compraram arma e estão morrendo porque não sabem usar, o bandido chega armado, porque adquire essas armas aí de forma fácil, né? Ou roubando ou comprando. Então, é preciso que o governo do Distrito Federal vá de encontro a essa lógica que foi divulgada no país e que muita gente da extrema-direita defende aqui no Distrito Federal, faça uma política de desarmamento para que esses episódios aqui não ocorram, que desarme essas pessoas aí, inclusive muitas delas muito violentas, que não deveria, de forma alguma, adquirir arma. Eu queria aproveitar também e dizer sobre a questão da drenagem aqui no Distrito Federal. Várias cidades e a Nova CAP, e a Secretaria de Obras, fizeram essa operação tapa-buraco nos últimos 6 meses, 7 meses, recapearam muitas vias. Eu mesmo coloquei muitos recursos na Nova CAP para fazer esse trabalho de recapeamento, dessa operação tapa-buraco, mas a gente sabe que isso é provisório. Isso não resolve. É preciso fazer a drenagem, senão um desperdício de dinheiro enorme. Eu vou até pedir à minha assessoria para tentar ver quanto que a Nova CAP gastou com essa operação tapa-buraco e com o recapeamento aqui no Distrito Federal, principalmente nas cidades satélites, como foi lá em Sobradinho 2, no setor de mansões. Eu tenho certeza ali que o deputado João Cardoso botou muito recurso, eu também coloquei para fazer essa operação de recapeamento, mas a gente sempre deixou muito claro que isso é uma medida paliativa. Isso só funciona se fizer a drenagem, se fizer o sistema de captação de águas da chuva. Senão vem tudo e arranca, deputado Marco Marcel, como já está acontecendo. Se eu não me engano, foram quase 4 milhões investidos ali no setor de mansões de Sobradinho. A comunidade estava muito feliz, comemorando, via ruas ali que há muito tempo tinha buraco, não foram recapeadas. E agora está lá, né? Chegou a chuva, começando a arrebentar o asfalto. Então é preciso o governo fazer esse projeto de drenagem por todo o Distrito Federal. Inclusive, destinei 2 milhões lá para fazer os projetos de recapeamento na região de Sobradinho 2, no setor de mansões. Está lá o recurso para fazer os projetos. Porque sem os projetos, não tem como fazer obra. Não tem como fazer, tem que fazer um projeto de recapeamento, principalmente nas cidades satélites. E eu quero aqui, inclusive, agradecer o deputado Valdo Casemiro, que nos recebeu, que esteve, inclusive, numa reunião lá em Sobradinho 2, lá no próprio setor de mansões, e que se comprometeu com a comunidade em já preparar esses projetos para que a gente possa tentar, aí, no mais rápido possível período, mandar fazer esses projetos, e é possível fazer as obras de drenagem subterrâneo, sem quebrar o asfalto, sem incomodar muito a população. Então, fica aqui o apelo ao governo do Distrito Federal, à Secretaria de Obras, à Nova CAP, que trabalhe nos projetos de drenagem aqui no âmbito do Distrito Federal, para que a gente possa economizar recursos públicos, porque faz a tapa-buraco, faz o recapeamento, vem a chuva e arranca tudo, e o dinheiro vai todo pelo ralo, vai tudo pelo bueiro, quando tem bueiro. Pois não, a parte, deputado Marco Marcel.
Deputado Ricardo Valle, como bem pontuou em uma parte na sua fala, exatamente essa é a nossa preocupação. Nós temos uma boa relação com a administração de Ceilândia e com a Nova CAP. Também destinamos recursos para drenagens ali no PSU, ali na Via Leste da Ceilândia Sul, e agora o que está acontecendo no Sesc em Ceilândia, ao lado do Sesc Ceilândia, que inclusive ano passado teve um incidente com um motoqueiro, uma pessoa quase veio a falecer. Então a gente vai mitigando com nossos recursos e diálogos ações pontuais. Mas a Nova CAP, que tem uma equipe de memória valorizadíssima do Distrito Federal, também precisa ser fortalecida com mais profissionais, com mais engenheiros e arquitetos, e as administrações também, deputado, para que esses projetos, como o senhor bem pontuou, saiam do papel definitivamente, né? E outra coisa importante é que é possível uma outra política de obras de drenagem que não seja a que a gente está convencionado a fazer. Nós estamos em parceria com a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília, com a professora Lisa, que tem trabalhado em formas de mitigar esses desastres ambientais com o aprendizado da natureza. É possível fazer obras de drenagem sem grandes obras, aprendendo com a natureza, criando espaços verdes. O que absorve água são árvores, deputado. Nós precisamos fazer um plano de arborização nas cidades. Os territórios que já estão pacificados, que não vai entrar nenhuma edificação nova, nem seja elétrica, seja pluvial, a gente conseguir fazer com a vegetação nativa do Cerrado, pensar em pisos drenantes, pensar, ao invés das casas das pessoas, que eu sei que é pequeno, tem várias famílias, mas destinar também uma área permeável nas casas, a gente precisa de um plano geral da cidade. E eu me solidarizo e coloco à disposição da gente somar, nós também temos encaminhado muito recurso nisso, mas nós estamos querendo disputar esse projeto. Projetos para pensar Brasília, não basta dizer que vai ser o drenado DF, que quase cabe uma Câmara Legislativa dessa dentro do buraco, porque o volume de água vai para algum lugar e vai assorear algum lugar, seja assoreando o Lago Paranoá, seja aí fazendo mais erosões em outros espaços. É possível aprender com a natureza outras práticas de obras relacionadas. Então, acho que é importante, a gente pode sentar com o secretário Walter Casimiro, que tem lá a equipe da Secretaria de Obras, mas também a Nova CAP, que tem nos atendido muito bem, a pensar conjuntamente como podemos promover essas áreas de drenagem sem que a gente empurre o problema para algum lugar, porque o problema vai para algum lugar. Né? A gente viu lá, inclusive, em Sobradinho 2, que a comunidade juntou, pagou o material e a obra não foi concluída. Você tem problemas como o trecho 3 de Sol Nascente, deputado Ricardo Vale, que no mesmo tempo que a obra de Sol Nascente 3-3 começou, o Distrito Federal já entregou 3 viadutos e não conseguiu terminar a obra do trecho 3. E agora as famílias do Sol Nascente não têm nada pior, deputado. Eu já tive minha casa alagada durante muitos anos. Era comum nós deixar lata, balde, porque quando chovia, a mamãe acordava como um processo natural. Os filhos ajudar a colocar o sofá e as coisas em cima da lata. É horrível quem mora nessa situação. E o pior é quando a pessoa vê que é possível a solução chegar e não chega. Então, a gente se coloca à disposição para que esse GT de áreas sensíveis que existe de vulnerabilidades, a Nova CAP passe em colaboração para que a gente possa discutir, inclusive, em blocos de emenda. Eu quero ajudar Sobradinho também, deputado Aquales. Se você me permitir, a gente coloca emenda conjunta. Se o problema é recurso, vamos todo mundo se juntar nas áreas que são mais problemáticas na cidade. Todos os parlamentares vão lá, contribuem um pouquinho, a gente consegue resolver ali com obra, seja pagando projeto, seja tendo o projeto arquitetônico de engenharia pronto, para que a gente possa finalizar e que nos próximos anos a gente não tenha as comunidades passando pelo perrengue que é a chuva, que deveria ser sempre glorificada e não ser um drama para as famílias. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Marco Maciel. Quero registrar a presença dos estudantes e professores do CF8 do Gama, participantes do programa Conhecendo o Parlamento sob a coordenação da Escola do Legislativo. Sejam todos bem-vindos. Olha aí, eu pedi a TV Câmara para filmar aí a galera. Aproveitando a presença desses jovens aqui do CF8 do Gama, hoje eu estava assistindo a televisão e vi uma reportagem sobre a situação de alguns campos sintéticos, alguns campos amadores no Distrito Federal, que a iluminação é muito precária, alguns nem tem mais. E os jovens tentando jogar futebol ali no escuro, o pai impedindo os jovens. Quem joga futebol aí, que levanta a mão? Olha o tanto de gente. Eu também joguei muito tempo, joguei nos campos de terra de Sobradinho, Planaltina, Paranoá, e sei a importância que tem o esporte na formação, né, no processo de inclusão social, no, nas relações humanas entre vocês. E sobre isso, eu vendo essa matéria, Como tem campos precisando de iluminação, campos de sintético, campos, quadras de futsal, campos de futebol amador, como eu falei aí para vocês que eu joguei, joguei e fui um excelente jogador de futebol. Então, eu hoje liguei para o Edson, que é o presidente da SEB, e sugeri um programa para a gente iluminar esses campos, iluminar essas quadras, iluminar esses campos sintéticos, iluminar esses campos de futebol amador. Aqui no Guará, a gente acabou de arrumar um campo sintético lá que não tem iluminação adequada. Muitas crianças jogam ali até 6 horas, 7 horas. Se tivesse a iluminação, eles poderiam estar jogando futebol até mais tarde. Então, dei essa ideia e coloquei à disposição também para colocar emendas parlamentares para que a gente possa aí mudar a realidade de muitos campos amadores no Distrito Federal, muitos campos sintéticos, muitas quadras esportivas, porque certamente aí vocês vão poder brincar, jogar seu futebol, jogar o voleibol, tem muitas meninas aqui também, e essa é uma boa política a ser feita. Iluminar todos os campos de futebol amador do Distrito Federal seria um excelente projeto que o governo do Distrito Federal poderia apresentar para a população. Valeu, mais uma vez agradeço a presença de vocês. Pergunto se algum deputado ainda quer fazer uso da palavra. Não há expediente sobre a mesa. Informo que, em razão da aprovação do requerimento número 1671 de 2024, de autoria do deputado Gabriel Magno, a sessão ordinária de amanhã, quinta-feira, dia 24/10/24, será transformada em comissão geral para debater sobre os serviços de análises clínicas na saúde pública do Distrito Federal. Já filmou. Queria que a TV Câmara filmasse mais uma vez a galera que veio do Gama aí, a galerinha. Cadê? Aí, ó, manda um tchauzinho aí para a TV, ao vivo para todo o Distrito Federal. Tem muito torcedor do Palmeiras aí, tem, gente? Torcedor do Fluminense, tem? Do Vasco? E do Flamengo, tem alguém? E do Gama, tem? O meu Sobradinho voltou para a primeira divisão, viu? O Gama que se cuide. Vamos encerrar, né? Não havendo mais nada a tratar, agradecendo mais uma vez a presença dos estudantes, professores, todo mundo, declaro encerrada a presente sessão ordinária, exatamente às 16 horas e 17 minutos. Muito obrigado.